Boa noite a todos. Boa noite, imprensa escrita, hein? Imprensa falada. Boa noite, internautas. Boa noite, Capivari. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras e colaboradores da casa. Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa nesta noite, dia 7 de junho de 2021, para os trabalhos da 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura para esta data regimentalmente convocada. A primeira secretária, a Nossa Senhora primeira secretária, fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Denilton Rocha dos Santos, Elissandro da Silva Leite.
Boa noite. Presente.
Inês Luísa Félix da Costa.
Presente.
Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonatti.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão. Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Escarso.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimento, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
Stop it,
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Eduardo de Campos Pacheco.
Gostaria de estar pedindo um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Dorival Pagotto, uma pessoa extremamente conhecida no município, um excelente administrador, trabalhou em grandes empresas. E gostaria aqui de pedir um minuto de silêncio antes que iniciemos a sessão.
Questão de ordem.
Com a palavra o vereador Juan Henrique.
Gostaria de incluir também no minuto de silêncio a dona Marlene Bragion.
Mais alguém? Concedido. Gostaria que os pares se posicionassem em pé para fazermos um minuto de silêncio. Obrigado. Pode sentar. De acordo com a resolução 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por todos os vereadores, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. A senhora primeira secretária fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de lei número 081/2021 do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 5.205/2017, suas alterações até a lei número 6.011/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Capivari, período de 2018 a 2021, consubstanciado no ofício número 084/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tiago Anésio Brajão.
Gostaria de requerir urgência do projeto PL 81, 82, 83, 84 e 85/2021. São PLs aí que visam mudar dotações orçamentárias, que a gente já está acostumado a votar aqui na casa. E creio aí que todos receberam mensagem do vice-prefeito Bruno explicando os projetos certinho. E gostaria também de requerir votação em bloco dos mesmos também. Obrigado, senhor presidente.
Por nada. 81. 81. Esse projeto aqui não pode ir para a urgência, né? 81?
É, do 81 ao 85 que ele pediu, né?
Isso tem as.
Não, é, esse aqui ele pediu.
Esse aqui vai para a urgência também?
Vai, vai para a urgência também.
Tá bom.
É do 81 ao 85.
85?
É.
Tá bom.
Então, é aqueles que concordam com o pedido de hoje.
Sim. Tá bom. Atendendo o pedido verbal do vereador Tiago Anésio Brajão para a votação em bloco dos projetos do 81 ao 85, colocamos em votação. Em discussão, aqueles que concordam que vá para a urgência, para a ordem do dia, permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Projetos 81, 82, 83, 84 e 85. Vai à ordem do dia dessa sessão. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei número 082/2021 do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei número 5849/2020 e suas alterações até a Lei número 6012/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, consubstanciado no ofício número 085/2021.
Projeto de lei vai à ordem do dia dessa sessão, aprovado por senhores vereadores agora há pouco.
Projeto de lei número 083/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de até R$ 2.680.000, através de anulação parcial de dotações visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 086/2021.
Projeto de lei 83, urgência aprovada, vai à ordem do dia dessa sessão.
Projeto de lei número 084/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria do SAI, no valor de até R$ 70.000, através de anulação parcial de dotações, visando suas adequações. Consubstanciado no ofício número 087/2021.
Projeto de lei 84/2021, aprovado por todos os vereadores para ir para a ordem do dia desta sessão.
Projeto de lei número 085/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria do SAI, no valor de até R$ 4.254.228,16, através de excesso de arrecadação e anulação parcial de dotações, visando substituição de ligações domiciliares nos bairros São Luís e Vila Clemente, consubstanciado no ofício número 088/2021.
Projeto de lei 85/2021 vai à ordem do dia dessa sessão. Foi aprovada a urgência pelos nobres pares.
Requerimento número 370/2021 da vereadora Paloma ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre possibilidade de disponibilizar um assistente social para o setor de transporte da saúde.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 371/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre estudos para implantar um cursinho pré-vestibular gratuito para alunos de nossa cidade.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 372/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre a última limpeza das caixas d'água das escolas e creches municipais.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 373/2021 dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Paloma Tatiane da Silva, Juan Henrique Pellegrini Brejon e Vinícius Escarso, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre funcionamento do pagamento de ticket refeição aos motoristas da prefeitura.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 374/2021 dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Paloma Tatiane da Silva, Juan Henrique Pellegrini Brejon e Vinícius Escarso, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre enviar o projeto de lei para aumentar o valor do ticket de alimentação para os motoristas da prefeitura.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 375/2021 do vereador Elissandro da Silva Leite, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre dívida do poder público ao Capivariprev, incluindo parcelamentos e déficit atuarial desde o ano de 2000.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 377/2021 do vereador Odésio de Jesus Ferraz, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre estudos para derrubar o muro localizado na rua João Armelim, no bairro Morada do Sol, para facilitar o acesso ao bairro Tarsila do Amaral.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 378/2021 do vereador Odésio de Jesus Ferraz ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre estudos para melhorar o trânsito no cruzamento das ruas General Osório e 15 de Novembro.
A ordem do dia da próxima sessão.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador José Eduardo de Campos Pacheco. 505/2021. Implantação de uma lombada a 50 metros depois do radar na Avenida Itália, sentido bairro Centro. Vereadora Paloma Tatiane da Silva. 506/2021. Disponibilização de um assistente social para o setor de transporte da saúde. Vereador Denilton Rocha dos Santos. 507/2021. Implantação de um cursinho pré-vestibular gratuito para alunos de nossa cidade. Vereador Tiago Júnior Anésio Brajum. 508/2021. Remoção urgente do muro localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na esquina com o Largo da Estação. 509/2021. Implantação de faixa elevada, lombo-faixa, na Rua Barão do Rio Branco, número 156, no centro. 510/2021. Disponibilização de número de WhatsApp para a população ter contato direto com o Centro de Controle de Zoonoses. Vereador Elissandro da Silva Leite. 511/2021. Melhorias na malha viária da Rua Confiança, no bairro Santa Teresa d'Ávila. Vereador Nelson de Souza Soares. 512/2021. Fiscalização no bairro Palmeiras, conhecido como os Garibaldi, para inibir as constantes queimadas que estão ocorrendo no local. Vereador Odésio de Jesus Ferraz. 513/2021. Construção de rampa de acesso na rua Vinícius de Moraes, na entrada do Parque Ecológico, no bairro Morador do Sol. 514/2021. Conserto da grade de boca de lobo, localizada na rua Antônio Tonin, esquina com a rua Lúcia de Campos Gomes, no bairro Tarsila do Amaral. 515/2021. Revitalização da pintura da guia rebaixada para pessoas com mobilidade reduzida, na esquina das ruas 15 de Novembro e General Osório, no centro.
Encaminhe-se as indicações para autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofícios recebidos da Secretaria Municipal de Governo. 395/2021. Prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento número 307/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. 396/2021. Prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento número 308/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. 397/2021. Prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 318/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti. 398/2021. Resposta ao requerimento 290/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre mudança do setor de transporte da saúde. 399/2021. Resposta ao requerimento número 300/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre campanha de doação de sangue. 400/2021. Resposta ao requerimento número 305/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre entrega domiciliar de medicamentos. 401/2021. Prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 306/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre brinquedos adaptados. .402/2021, resposta ao requerimento 310/2021 do vereador Tiago Júnior Danésio Brajon sobre divulgação da Semana da Arte Moderna. 403/2021, resposta ao requerimento 311/2021 do vereador Tiago Júnior Danésio Brajon sobre reparo da ponte na rua Francisco Lembo. 404/2021, resposta ao requerimento 312/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brejon sobre trecho final da rua Vitor Lembo. 405/2021, resposta ao requerimento 313/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brejon sobre melhorias do campinho de futebol. 406/2021, Resposta ao requerimento 315/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre tapa-buracos na Alameda Faustina Franquenichino. 407/2021. Resposta ao requerimento 316/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre repasses financeiros da Casa Nossa Mãe. 408/2021. Resposta ao requerimento 317/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre vacinação de pessoas com TEA. 409/2021. Resposta ao requerimento 320/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre estrutura para reabilitação física. 410/2021. Resposta ao requerimento 330/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos sobre professores e funcionários contaminados com o novo coronavírus. 411/2021. Resposta ao requerimento 285/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre o PROCON. 412/2021, resposta ao requerimento 287/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre contrato do SAI. Ofício 54/2021 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari, encaminhando a relação de contribuintes da Santa Casa no mês de maio de 2021.
Cópia distribuída aos senhores vereadores, arquives.
Papéis diversos. Decreto do Executivo, número 7.177/2021, extinguindo a Escola Municipal Infantil Fundamental Júlio Forte da Usina Bom Retiro. Decreto do Executivo, número 7.178/2021, extinguindo a Escola Municipal Professor Emília Ferraz de Camargo Penteado da Fazenda Sobrado. Decreto do Executivo número 7.179/2021, estabelecendo o Plano de Ação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle dos Órgãos Públicos Municipais de Capivari. Decreto do Executivo número 7.181/2021, substituindo o membro do Conselho Municipal de Educação. Decreto do Executivo número 7.182, prorrogando por 24 meses o prazo para execução das obras do loteamento Jardim Florido. Decreto do Executivo número 7.183/2021, autorizando o fechamento de vias públicas do loteamento Jardim Terras de Capivari. Decreto do Executivo número 7.184/2021, aprovando o loteamento residencial Premier de uso misto residencial e comercial.
Cópia distribuída aos senhores vereadores, arquive-se.
Moção de apoio número 038/2021, de autoria da vereadora Gisele Renata Rosada, com apoio dos demais pares, ao excelentíssimo prefeito municipal de Capivari, senhor Vitor Hugo Ricomini, para que empenhe esforços na promoção da campanha Sinal Vermelho, destinada a combate à violência doméstica.
Em discussão única, moção de apoio 038/2021, de autoria da vereadora Gisele Renata Rosado. Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de apoio 038/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
Moção de pesar número 039/2021, de autoria do vereador Denilton Rocha dos Santos, com apoio dos demais pares, aos familiares da senhora Maria de Lourdes de Paula Lima, pelo seu falecimento precoce.
Em discussão única, moção de pesar 039/2021, de autoria do vereador Denilton Rocha dos Santos. Em discussão única, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de pesar, 039/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
Moção de congratulações, número 040/2021, de autoria da Comissão Temporária para Estudos e Ações contra a Covid-19, com apoio dos demais pares, à Unimed Capivari, pelos seus 33 anos de dedicação à saúde.
Em discussão única, moção de congratulações 040/2021. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de congratulações 040/2021, aprovada por todos os vereadores presentes.
É o que consta na pauta do expediente, senhor presidente.
Declaro livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Juan Henrique.
Aqui vos fala o vereador por Capivari, Juan Henrique. Inicio cumprimentando as vereadoras, vereadores, imprensa e a você que nos acompanham através dos meios de comunicação. Em nome dos amigos Dr. Arnaldo Matar, Carlão Maschietto e o Birajara Alves Ferreira, cumprimento a todos que nos acompanham. Inicio a fala nessa noite citando o trabalho que a professora Elisete faz lá no bairro Nova Cap, onde que tem uma extensa área verde e a professora cuida. Todos os dias que eu passo lá, ela está cuidando, está plantando, está limpando. Então, isso é um exemplo. Os parabéns aqui para a professora. No início do ano, o vereador Tiago e eu fizemos algumas indicações lá para a Nova Cap, nessa área verde. Está sendo atendido, no qual agradecemos e parabenizamos a professora. Peço para casa também fazer um ofício parabenizando a professora Elisete por cuidar lá da área verde. Eu acho que é um trabalho que tem que ser reconhecido, está ajudando a prefeitura, está contribuindo com o meio ambiente. Então, fica aqui os parabéns à professora e peço a casa o ofício, em nome meu e do Tiago, parabenizando a mesma. Por falar em professora, estive semana passada na Secretaria Municipal de Educação, no qual agradeço a recepção do Rafael e da Letícia, onde fui levar algumas reivindicações da Univesp. A Univesp é a faculdade superior que tem no município de Capivari. Começou em 2018. No primeiro ano já ingressei, fiz gestão pública pela Univesp. Na ocasião foram 3 cursos oferecidos: Pedagogia, Gestão Pública e Engenharia de Produção, com 50 alunos cada. A prefeitura ela dá o espaço, que é a escola do bairro São Marcos, a Terezinha Macluf, e o profissional, para estar fazendo essa mediação, que a faculdade é semipresencial. Mas todo o conteúdo é por parte do governo estadual. O conteúdo é muito bom, é uma parceria entre a USP, a Unicamp e o Centro Paula Souza, mas a estrutura estadual deixa muito a desejar. A questão de suporte, a questão de resposta para os alunos. E agora nós estamos num grande problema dos alunos que se formaram em dezembro, até hoje não recebeu o diploma. Então, eu fui levar essas reivindicações na Secretaria de Educação para pedir um intermédio com o governo do Estado. Provavelmente estarei indo em São Paulo também para reforçar o pedido para que agilize essa emissão do diploma, no qual outros municípios também, que teve o curso de gestão pública e cursos finalizados ano passado, estarão reivindicando para acelerar. Claro que, na oportunidade, levarei mais demandas a respeito da Univesp, como melhorias na estrutura por parte do governo estadual para os atuais alunos. Em agosto, inicia mais 2 turmas, licenciatura em Engenharia da Computação, e é uma faculdade superior de alta qualidade, acho que tem que ter um reconhecimento. Então, estarei provavelmente indo para São Paulo e peço aí o apoio da Secretaria Municipal de Educação, no qual agradeço a recepção. Por hoje é só, uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, farei uso da palavra.
Senhor presidente.
Pois não?
Eu ia pedir a palavra.
Então, volto e por gentileza, com a palavra concedida.
Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, mesa diretora, ouvintes que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais. Boa noite. Bom, gostaria de começar a minha fala desejando meus sentimentos à família do seu Dorival Pagotto, que faleceu hoje e era uma grande pessoa, conhecida por todos, trabalhou em grandes empresas como a Dalcorne, administrador de empresas. Então, uma grande perca para o município. Eu acho que o que é justo, Denilton. Peço que a casa faça uma moção de pesar em conjunto, Denilton e eu, para ser entregue à família do seu Dorival.
Cede a palavra, vereador.
Concedo.
Peço também para o vereador Tiago Brajão acrescente o nome dele, uma vez que também conhecia pessoalmente a família. Tranquilo. Muito obrigado pela lembrança.
Peço à casa, então, que faça a moção em nome dos três e deixo aqui meus sentimentos a toda a família. Bom, estarei indo até a Secretaria de Meio Ambiente para parabenizá-los pelo trabalho que vem sendo feito pelo plantio de árvores no nosso município. Vejo que é uma iniciativa que vem de encontro a alguns projetos que essa casa vem participando e quero entender um pouco melhor suas ideias e tentar colaborar com alguma sugestão e alguma ideia. Parabenizo a prefeitura que, junto ao vereador Juan e Tiago, fizeram as indicações nessa casa de leis para que fossem retomadas as atividades do castramóvel. Acho que são ideias em conjunto, as indicações, requerimentos, que irão ajudar nosso município a fazer um trabalho diferente junto com a população. Gostaria de parabenizar também a prefeitura, que junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde o secretário Murilo está à frente da pasta, tiveram uma ação conjunta junto à MOSB, junto à Easy Color, para estar aumentando a sua unidade fabril, investindo em Capivari, gerando novos empregos, novas oportunidades, e também pela vinda da empresa Refil, que poderá ter suas atividades comerciais, industriais, se iniciando a partir de fevereiro de 2022, onde o investimento inicial gira em torno de 90 milhões, podendo chegar, gerando 50 empregos para o município. Então, acho que são ações em conjunto, tanto secretaria quanto município, que fortalecerão o nosso município. Bom, na semana passada, estive junto com o Vinícius, por videoconferência, o Juan não pôde participar, junto com o presidente da Fiesp, seu Sérgio Babur, o qual nos deu muitas ideias, se prontificou em ajudar o nosso município. Vejo que passamos por um momento muito difícil relacionado à área da saúde, mas tenho a esperança que logo tudo isso irá passar e retornaremos às nossas atividades corriqueiras do dia a dia. Bom, o seu Sérgio Babur nos colocou em contato com o Pedro, que é o superintendente, coordenador da unidade de Santa Bárbara, o qual nós estivemos também conversando, e hoje estive reunido, Rui e Vinícius não puderam participar, mas estão juntos nessa ideia, nesse momento, e
conversei com o Marcelo na unidade aqui do Senai em Rafar. E conversando com ele, trocando algumas ideias, percebi que a dificuldade do Senai é a mesma dificuldade das outras instituições. A dificuldade de interação entre as empresas e as unidades de ensino, seja o Instituto Federal, seja o Senai, seja o ASAS, qualquer instituição. Percebemos que essa é a principal dificuldade. E nesse projeto de desenvolvimento, qualificação profissional, esse trabalho que estamos fazendo junto às empresas, surtirá terá um ótimo resultado. Eu acho que tem tudo para dar certo. Ações em conjuntas que vêm sendo feitas nessa Casa de Leis para desenvolvimento do nosso município. Gostaria de agradecer aos pares, vereadores, vereadoras, por terem assinado a moção de aplausos destinada ao deputado Rafa Zimbaldi, o qual está à frente da Comissão de Comunicação e Transportes da Assembleia Legislativa. Bom, no dia 18 de janeiro, o Bruno Leite entrou em contato comigo para conversarmos sobre uma comissão que estava sendo formada por alguns municípios, referente às duplicações, acessos, reivindicações de alguns municípios, referente à SP-101. E, como a nossa maior dificuldade hoje são as duas duplicações, seja da 308 ou da 101, me coloquei à disposição. Foi um projeto que encabecei nessa Casa de Leis, fiz o convite ao Vinícius, ao Juan e ao senhor, a Vossa Excelência, senhor presidente, para estar participando desse projeto junto aos demais pares. Vejo que nessa ideia de desenvolvimento do nosso município, todas as ações em conjuntas gerarão resultados futuros e benéficos ao nosso município. Estive em contato com o deputado Rafa Zimbaldi na semana passada e se mostrou muito interessado e se pôs à disposição dessa comissão formada dentre os municípios para ajudar no que for possível na presidência da comissão. Bom, nós, vereadores, temos como obrigação fazer indicações ao Poder Executivo, indicações ao Poder Legislativo, requerimentos ao Poder Executivo e Legislativo. Bom, quero deixar, na semana passada, senhor presidente, o senhor comentou que está recebendo alguns convites de eventos que estão sendo realizados, já vi fotos em Piracicaba, o senhor está participando, e o senhor disse que irá fazer o convite aos secretários municipais para estarem levando a demanda. Quero deixar uma indicação nesta Casa de Leis, que, no meu entender, de função e obrigação do Poder Executivo, prefeito e vice, levarem seus secretários a esses eventos. Entendo que é obrigação do senhor, e deixo essa indicação, que dê mais visibilidade a esses eventos que estão acontecendo, pois, da minha parte, eu não estou sabendo de nenhum que aconteceu até o presente momento. Vejo na Câmara de Rafara, onde o presidente Fontolan levou seus companheiros de partido, seus amigos, vereadores, para participarem do evento em Piracicaba. Então, deixo essa indicação à casa, que convide os 13 a participarem desses eventos. Não os secretários, que, no meu entender, é função do Executivo. Como presidente, o senhor deveria estender o convite a todos nós estarmos participando. Então, fica a indicação nesta Casa de Leis, e quero desejar a todos uma boa noite, uma excelente semana, e que Deus abençoe a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Marcos Sabino.
Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, todos os colaboradores da casa. Nessa noite, Quero agradecer cada um dos nobres vereadores pela palavra de consolo naquele momento que eu estava passando ali com a Covid-19. Obrigado a todos, meus amigos, de coração, aos funcionários também que mandaram palavra de consolo, de carinho. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês também nessa jornada. Eu queria dizer para vocês que não é brincadeira esse vírus aí mesmo. Até eu mesmo não sabia que existia, que essa doença existia sim, mas não dava tanto crédito que seria tão forte assim. Mas eu passando o que eu passei, posso dizer para vocês que vamos se cuidar. Senhores comerciantes, vamos se cuidar. Vamos trabalhar, que tem que trabalhar. Não tem como viver sem trabalhar. Mas vamos manter a higienização, distanciamento, obedecendo todas as normas. Porque o negócio é complicado, né? E essa semana também estarei voltando às minhas atividades, visitando os bairros, o qual prometi aos moradores. Toda semana estarei visitando de 2 a 3 bairros, fazendo indicação, requerimentos e ofício. E por hoje é só, seu presidente. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Odésio.
Boa noite, senhor presidente, todos que compõem a mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores da casa, público que nos acompanham pelos meios de comunicações. Graças a Deus, hoje temos a presença do nosso amigo vereador Marcos Sabino, que acabou de falar nessa tribuna, que se recuperou da Covid e está compondo a mesa. E a casa está completa, graças a Deus. Muito bom. Essa semana, visitando alguns bairros e atendendo os pedidos de alguns moradores, a gente fez algumas indicações e alguns requerimentos. Entre eles, eu fiz uma indicação do bairro Tarsila do Amaral, que os moradores estavam pedindo roçagem dos terrenos, porque havia o mato estava muito alto e havia bastante bichos peçonhentos e estavam invadindo os quintais mais próximos. Aí eu fiz a indicação, protocolei a indicação aqui na casa e logo em seguida entrei em contato com o diretor de obras do setor Secretaria de Desenvolvimento Urbano, senhor Guilherme, e logo esses terrenos que os moradores estavam solicitando a roçagem fazia fundo com a creche que é lá no bairro Morada do Sol. Então, no fundo da creche havia esses terrenos, e conversando com o diretor de obras, esses terrenos eram da prefeitura. E aí ele foi pronto, já atendeu a solicitação, a indicação, e já pediu a roçagem. Né? Já foi uma máquina lá, já começou a roçar, terminou o serviço. E então vai aqui o meu agradecimento do pronto atendimento aí do nosso diretor de obras, Guilherme. E os moradores também ficaram muito agradecidos por isso, que foi muito assim atendido rapidamente. Muito obrigado aí, senhor Guilherme. Eu fiz uma indicação pedindo manutenção de uma grade, né, que é no bairro Tarsila do Amaral. Passou um caminhão e esse caminhão danificou a boca de lobo e ficou assim danificada e sujeito a acidentes. Então fiz uma indicação para poder estar dando uma manutenção nessa boca de lobo. Eu também fiz um requerimento para estudos de derrubar um muro localizado na rua João Armelim, no bairro Morada do Sol, que dá acesso ao bairro Tarsila do Amaral. Porque o bairro Tarsila do Amaral só tem um acesso, é na rua Noel Rosa. E aí, derrubando esse muro, a rua continua e dá acesso no bairro Tarsila, ficando melhor para todos os moradores de ambos os bairros, né? Então, eu fiz um requerimento, se há estudos para fazer, poder estar fazendo essa derrubada desse muro, que para poder ter esse acesso. Também, o parque ecológico, eu pedi também uma rampa de acesso na rua Vinícius de Moraes, porque a entrada da Avenida Pio XII para o parque já tem uma rampa de acesso, escada, mas na rua que ladeia, né, o outro lado do parque, na Vinícius de Moraes, na Morada do Sol, só tem a escadaria. Então, a gente solicitou uma rampa. E conversando também com o executivo, ele falou que vai fazer, não de imediato, mas vai fazer, porque em breve já vai estar reabrindo, né, o parque, e aí, logo de imediato, não a rampa, mas futuramente, sim. Quero parabenizar também, como o nobre vereador Zé Pacheco já falou aqui também, o nosso executivo, né, o prefeito Vitão, o Bruno Barnabé, o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, o Murilo, José Murilo Castellani, pela conquista de mais uma empresa para a nossa cidade, Refil, né, pela vinda aí de mais uma empresa que vai gerar muitos empregos assim para a nossa cidade. Os demais é só. Eu agradeço, senhor presidente, pelo espaço. E tenham todos uma boa noite e uma abençoada semana.
Amém. Continua livre a tribuna. Com a palavra, o vereador Nelson de Souza Soares.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, aos funcionários da casa, à imprensa escrita e falada, os que se encontram acompanhando pela Rádio Cacique, Rádio Raízes, também seu jornal.com, pelo YouTube, enfim, por todos os meios de comunicação que estejam ligados a essa sessão de Câmara, e aos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos à nossa sessão. Em primeiro lugar, grato a Deus pela volta aí do nosso querido amigo Marcos. Que Deus abençoe, Marcos, pela sua saúde, né, que teve uns dias afastados, mas está conosco, motivo de muita alegria. Também parabenizar o nobre vereador Eduardo Pacheco, José Eduardo, pela lembrança aqui de uma pessoa fantástica do nosso município, né, qual foi o senhor Dorival Pagotto, a qual faço voto de pesares a todos os seus familiares. Dorival foi uma pessoa que contribuiu muito, senhor presidente, ao nosso município, foi secretário da nossa cidade, foi uma pessoa que extremamente, né, prestou um trabalho excelente e que deixa um legado importantíssimo ao nosso município. Então, desejo aí a todos os familiares do seu Dorival Pagotto os sinceros sentimentos por essa perda deste grande homem que foi no nosso município. Senhor presidente, gostaria de ressaltar, eu não entrei em contato ainda hoje com o prefeito, vou estar falando amanhã, vendo certinho com a Secretaria de Obras se realmente finalizou os trabalhos do bairro Santa Rita de Cássia, quanto também o bairro Paineirinha. Eu recebi, acho que umas 3 ou 4 pessoas, moradoras do bairro de lá, senhor presidente, revoltados, porque, segundo eles, o pessoal já terminaram a obra do bairro e a coisa ficou realmente daquele jeito complicado, né? sem o término daquilo que foi prometido a fazer lá. Até uns revoltados disseram, melhor não ter nem vindo para cá para mexer para fazer o que foi feito aqui. Mas acredito que ainda o pessoal não pararam, senhor presidente, acredito que o secretário ainda não finalizou aquela obra lá, né, que é a manutenção daquelas ruas. Aquele pessoal, tanto o bairro Paineirinha quanto o bairro Santa Rita de Cássia, merece todo o nosso respeito. Né, e estarei vendo certinho com o secretário, e para que realmente possa o que tem que ser feito naquele bairro. O bairro Paineirinha, aqui é uma rua principal, até mandaram foto para a gente, não tem como andar naquela rua, porque passou a máquina e não foi colocado o cascalho como era devido a ser colocado. Então, acredito que não foi ainda terminado aquele serviço, senhor presidente, para que, espero que tenha, amanhã vou dar entrar em contato com a Secretaria de Obras, para ver realmente o cronograma, se realmente se encontra no bairro, ou se já finalizaram pela parte, entre aspas, da prefeitura, né? Mas se realmente finalizaram, que dê um jeito e que retorne ao bairro e que faça realmente o que tem que ser feito naquelas ruas do bairro, tanto Paineirinha quanto o bairro Santa Rita de Cássia. Vou estar amanhã vendo essa situação, senhor presidente. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de comentar é a respeito de uma caixa d'água que existe ali no bairro Jardim do Bosque, né, onde que está trazendo uma situação muito desagradável ali aos moradores. Ficou de eu estar passando hoje para observar essa caixa. Segundo eles, existe um vazamento, e além do vazamento, há um derramamento, né? A caixa enche e transborda de água, e com isso está infiltrando, dando infiltração nas casas. Inclusive, uma casa diz que já entrou, está entrando com o processo de danos, né, daquela residência, porque ficou comprometida a casa. É uma situação que já vem, que não iniciou agora, mas, segundo os moradores, já há tempo que já tem essas ocorrências nessa caixa d'água. Eu estou tendo ciência disso agora, ficou de eu passar hoje, infelizmente não foi possível de ir lá ver essa caixa. Mas vou voltar lá, ver certinho e conversar com o Rogério para que possa tomar as devidas providências. Sei que existe método, senhor presidente, para que, realmente, ao encher essa caixa, né, ela haja o desligamento da bomba, né? Porque eles, segundo os moradores, ligam essa bomba para encher a caixa no período da noite e vai desligar no outro dia. Caixa enche e aí fica transbordando a noite toda, dando vazamento ali da água. E, com isso, está prejudicando a parte de umidades e alguma casa ali já totalmente prejudicada. Então, eu estarei conversando pessoalmente também com o Rogério para que tome as devidas providências daquele local, porque depois fica caríssimo. Principalmente quando se trata de indenização, tendo que indenizar uma casa aí que venha estar totalmente prejudicada, os seus alicerces devido à umidade, senhor presidente. Então, é melhor tomar as providências de imediato do que depois o município sofrer as consequências através aí de problemas de rescisão, ou seja, de determinação de justiça, né? Através dos danos que vier a ser reparado pelo município. Então, espero que o Rogério irá tomar as devidas providências e resolver essa situação. Outro assunto que eu quero abordar nessa noite, senhor presidente, já comentei já há tempos aqui nessa casa, é a respeito da Santa Casa. Nós temos, todos nós, digo isso todos nós, porque todos os vereadores têm o maior respeito pela Santa Casa. Quando se trata de Santa Casa, todos nós lutamos e temos assim, um bom olhar para com aquela entidade, que é uma entidade que atende mais de 90... praticamente 90 mil pessoas que têm o direito de ter acesso à Santa Casa. E observamos, senhor presidente, que neste momento que estamos vivendo, né, pela pandemia, existe um isolamento social, né, onde que a pessoa testou o convite, né, aquele período, se ele está trabalhando, ele tem que estar afastado do seu trabalho. Isso há um decreto federal, onde que dá o direito do cidadão que está trabalhando, senhor presidente, ter o direito do seu atestado para que realmente não venha ter perda dos seus trabalhos e também o comprometimento com a empresa. E a empresa também ela não recebe um funcionário que esteja com suspeita de Covid. Hoje eu trabalho numa empresa e lá, se o funcionário perceber qualquer ato anormal, ele já é suspenso do seu trabalho. E a empresa já pede que o atestado ao qual tem o convênio, e de imediato já é dado o convênio para o funcionário, e ele fica afastado o tempo que for. seja um membro da família ou qualquer outro semelhante que tenha um contato com esse funcionário, a empresa já determina essa ordem a todos os nossos funcionários. Então, não é diferente, senhor presidente, com os demais funcionários das demais empresas, porque temos aí um decreto que dá o direito do atestado médico. Mas, infelizmente, senhor presidente, eu não sei o porquê, está tendo um médico, não sei qual médico também, vou pedir para que o diretor responsável da Santa Casa possa conversar com esse médico e também com uma funcionária, que estarei vendo qual é essa funcionária. Não quero generalizar, porque temos ali médicos totalmente indo além do seu trabalho prestado na Santa Casa como profissional, quanto também enfermeiras e outros funcionários que ali prestam. Mas tem alguns funcionários dentro da Santa Casa que têm que mudar o seu comportamento no atendimento aí à população capivariana. Hoje vemos nas redes sociais, inclusive tanto eu quanto os vereadores marcados, quanto o prefeito também, de pessoas reclamando e que realmente foram afastados do trabalho, né? E não deu, o médico não autorizou, liberando o atestado para que essa pessoa realmente esteja afastada na sua casa pelo Covid. E visto, senhor presidente, tanto dando positivo ou negativo no resultado, o médico é obrigado a dar o atestado para essa pessoa que está com suspeita de Covid. É lei, é decreto federal que determina isso. Isso não é bondade do médico, não é bondade de um vereador, de um prefeito ou qualquer pessoa que venha se intervir, que venha dar o atestado para essa pessoa. É um direito do cidadão, é um direito de cada um daqueles que está com suspeita do Covid e está trabalhando, tem o direito do atestado para ficar afastado do seu trabalho. Quero pedir providência, senhor presidente, a essa atitude na Santa Casa. Isso tanto faz na Santa Casa quanto qualquer hospital particular, todos têm o direito de ter o atestado do afastamento da sua empresa no qual trabalha. Infelizmente, passa, senhor presidente, uma atitude dessa de um profissional, colocando a Santa Casa, que é um órgão tão importante, um pessoal tão queridos que ali estão, que estão, como já disse, estão indo além do aquilo que é permitido, daquilo que é cobrado ele fazer, e agora para um ou dois funcionários dentro daquela instituição, traz um aspecto negativo daquela instituição que merece o respeito de todos nós. Então, gostaria de solicitar ao diretor responsável, doutor Munhoz, para que venha conversar com todos os médicos, e principalmente esse que está negando o atestado, para que seja liberado o atestado e que não venha tocar mais nesse assunto de falta desses atestados à população capivariana. Não é a primeira vez que comento isso em tribuna, senhor presidente, mas já passou da hora dessas providências serem tomadas, porque nós não podemos aceitar a Santa Casa ser massacrada da maneira que está sendo massacrada por atitude de alguns profissionais que não estão respeitando e dando direito àqueles que realmente têm que o atestado no seu afastamento. Eu gostaria de comentar mais uma coisa, mas devido aos minutos, senhor presidente, vou deixar para a próxima sessão e desejando uma boa noite a todos e que todos venham se cuidar deste mal que está aí, que é a pandemia, como o nosso querido amigo vereador Marcos já aconselhou, porque esteve com Covid esses dias, sabe que a situação não é fácil. Então, cada um que realmente venha se cuidar deste momento difícil e crítico que estamos vivendo no nosso país. Muito obrigado, boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Geisele Renata Rosado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos colaboradores da casa, toda a mídia, todos os ouvintes e assistentes que estão nos acompanhando. Quero agradecer aos vereadores pelo apoio aqui na moção de apoio a 038, para que pedindo para que o executivo, né, juntamente com a comunicação, estamos aí com uma campanha, não estamos, né? O Brasil está com uma campanha do Sinal Vermelho, que é uma campanha onde qual as mulheres fazem um X na palma da mão e onde ela se identifica no comércio, seja onde for, no lugar público, privado, que ela identificando esse sinal vermelho na palma da mão, a pessoa imediatamente já entende-se que ela está sofrendo uma violência doméstica. Então, quero pedir aí para a comunicação do Executivo, também até da Câmara, se puder, claro, senhor presidente, para a gente fazer uma campanha, né, via mídia, né, para que a gente propague essa campanha, para que as mulheres saibam que existe isso, né? Ela não precisa gritar que está sendo violentada, que ela está sendo agredida. É um simples sinal vermelho na mão. As pessoas já vão entender que ela está sofrendo uma violação doméstica. Quero também esquecer de que o Marquinho seja bem-vindo aí. A gente ficou muito feliz, porque a gente está acompanhando. Hoje a situação está com 122 óbitos e 100% em tudo. E ver o Marquinho aqui é uma alegria enorme. É, como disse o Odésio, né, a casa está completa. E que as pessoas tomem os cuidados, continuem tomando os cuidados. E venho reforçar aqui que as pessoas vão tomar a segunda dose. O número não está legal ainda da segunda dose. Talvez com medo de ter tomado a primeira dose, Marquinho, por ter dado reação, não estão indo tomar a segunda dose. Mas a reação, alguns foram leves, outros médios, outros graves. Eu tomei terça-feira a vacina, tive pequena reação, muito leve, mas nada se compara, eu acho, com o que o colega passou, né? Então, eu acho que, enquanto não tiver a imunização completa, a gente não vai conseguir combater esse vírus que tanto está assombrando a cidade. Como eu repito, estamos em 100% em tudo. Quero atentar aqui também que o atestado que é fornecido pelo Estado, onde a Prefeitura adotou, que está no site da Prefeitura, capivari.sp.gov.br, um atestado no qual você tem a sua comorbidade, você leva ao seu médico e ele assina para você, porque você faz um tratamento, e você consegue adquirir a vacina, onde nós estamos hoje dos 18 anos ou mais com comorbidade. E pessoa com deficiência com BBC. Aí, atendendo a esse atestado, nos dois últimos itens, tem as comorbidades que entram pessoas com deficiência. Então, ou seja, tem algumas comorbidades lá, eu falei de trazer para ler para vocês, onde cita, onde as pessoas que não têm acesso, não conseguem, não têm uma mobilidade limitada, ela pode tomar a vacina. Se ela teve AVC, ela pode tomar a vacina. Paralisia cerebral, ela pode tomar a vacina. Ela é surda e muda, ela pode tomar a vacina. Ou seja, se atentem ao atestado, familiares aí, é muito importante. Autista, está lá. Está lá também, presidente. Que aí ela levando para o seu médico, é claro que eu peço que as famílias dos autistas ou crianças que tenham algum outro tipo de deficiência, veja se o seu médico autoriza a criança, o adulto, né, o adolescente de 18 anos, se pode tomar vacina. Não é porque está lá o atestado, fez o xizinho, assinou o médico e pode. Então, veja se realmente a pessoa pode tomar a vacina. Assinando, eles podem, eles estão incluídos. Então, foi um fato que eu me atentei e queria muito dividir com vocês, também, vereadores, se alguma pessoa vir perguntar se pessoa com deficiência está vacinando, veja no atestado se lá está indicando a deficiência dela, está indicando como uma comorbidade. Então, eu quero ficar aí, que eles fiquem bem espertos, que às vezes está passando aí vacina e não estão percebendo que, na verdade, eles têm o direito da vacina. Por enquanto é só, senhor presidente, muito obrigada. Boa semana a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tiago Júnior Anésio Brajão.
Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, especial aí o Marco Sabino, que hoje aí retorna a esta casa. É uma satisfação e um prazer imenso ter você de volta conosco. Todos estavam aí com seus pensamentos positivos na sua recuperação. Seja bem-vindo de volta e muita saúde, Marcos. Começa essa sessão dedicando ao Dorival Pagotto, que infelizmente nos deixou hoje, ao tio Dorival, como me retratava ele, através aí do grupo de jovens que faço parte, a seu neto, Léo, força, toda a família, força. Perder o pai, agora perder o vô, não é uma situação complicada para todos. Infelizmente, como o próprio Marcos retratou, o Covid não é uma doença simples, a gente tem que continuar tomando nossos cuidados e que Deus abençoe que chegue logo essa vacina para todos. A todos aí que nos acompanham, uma boa noite. A todos da mídia da nossa cidade, uma boa noite. Especial aí ao Arnaldo Mata, que entrou em contato comigo nessa semana sobre um requerimento que eu fiz sobre a doação de leite materno no município. Aí me falou sobre um projeto do Rotary que ele já desenvolveu em nossa cidade e gostaria de colocar em prática sobre o leite materno. Quem sabe aí nos próximos dias a gente não consegue estruturar e vir com esse projeto aí para a nossa cidade. Começa aqui falando de um requerimento antigo que fiz sobre a ponte ali na Francisco Lembo, a ponte ali na estação, onde pedi ao executivo que se tinha projetos, espero que eles possam desenvolver esses projetos para fazer aí o reparo nela. E também uma indicação que fiz nessa casa hoje, né, que entrou na nossa matéria hoje, sobre a remoção de um muro localizado ali no início da Avenida Brigadeiro Faria Lima, com o largo da estação, onde os pedestres ali não conseguem fazer o uso da calçada adequadamente, porque é estreito, fica colocando em risco as pessoas. Minha indicação é que o executivo preste uma atenção ali, retire uma parte do muro que está na calçada, para poder aí garantir o acesso digno a todos. Falo também aí de mais uma indicação que está entrando nesta casa hoje, que é o WhatsApp para o CCZ. Eles que lá são colaboradores saem para fazer aí um atendimento, acabam não conseguindo responder o telefone. Estive em contato com eles e acho que o WhatsApp é a melhor forma. Todos hoje têm um celular, fazem acesso ao WhatsApp. Isso aí facilitaria os atendimentos, as denúncias. Agradecer ao executivo, através do prefeito Vitor e a secretária Vládia, que deram uma finalidade, através aí da indicação do vereador, ao castramóvel, que estava parado ali no posto do Engenho Velho, estava parado no mato. Concretaram o local ali no CCZ, senhor presidente, e agora já pode-se fazer o uso. O castramóvel tem ar-condicionado, tem geladeira, sala de cirurgia. São itens aí que a própria sala de cirurgia do CCZ não tem. Aí me falam, mas você vai levar o castramóvel para o CCZ. Ele já tem lá, tem, mas não tem do nível que é o castramóvel. E você levando lá, nada impede que futuramente você leve a uma escola para fazer uma castração num bairro. Nada impede que você leve a outro espaço público também para fazer aí mutirões. É melhor a gente ter um bem público que esteja em uso, que esteja sendo cuidado, do que você deixar jogado. Então, essa aí é a indicação atendida do vereador. Agradeço ao prefeito, agradeço a Vládia. Tenho certeza que vai somar muito. Infelizmente, a gente já está no 12º veterinário que foi chamado em concurso e nenhum aceitou ainda. É uma pena, porque a gente não pode iniciar as castrações enquanto a gente não tiver um profissional da área. Através do prefeito Vitor, isso iniciou o chamamento nesse ano. Espero que em breve aí a gente consiga achar esse profissional e comece as castrações, para a gente diminuir aí os cachorros e gatos abandonados em rua. Falar um pouco também, senhor presidente, sobre o Fórum Livre e Independente de Arte e Cultura de Capivari. Estive acompanhando, anotei aí as sugestões. Agradeço a Vivian pelo convite.
estaremos estudando aí tudo que foi conversado. Foi citado lá também o vereador Denilton, Juan, Célio. Tenho certeza que também estarão empenhados, assim como todos desta casa, estarão empenhados aí na cultura de nossa cidade. Foi sugerido aí um projeto de lei, criação de comissão da cultura. Estarei conversando aí com os pares depois, para a gente estar discutindo sobre esse fórum. No mais é só, senhor presidente. Agradeço, uma boa semana a todos. Obrigado.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Denilton Rocha dos Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais componentes da mesa, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha pela internet, pelas rádios do nosso município. Uma boa noite a todos. Eu sou Denilton Rocha, capivariano, nascido e criado na Vila Isildinha. Bom, senhor presidente, o que me trouxe à tribuna hoje é um assunto que ficou pendente da semana passada. E esse assunto, acho que é de interesse público, é de interesse do nosso município, de interesse dos alunos da nossa rede municipal de ensino. Fiz como indicação e através de requerimento. Na verdade, estou repetindo, porque na gestão passada já havia feito esse requerimento acerca desse assunto, assunto que eu considero muito importante, que seria o cursinho popular. Na ocasião, sugeri que fosse feito esse cursinho com parceria com o Instituto Federal. Eu considero muito pertinente, pois nós vivemos nesse Brasil no qual eu considero que algumas coisas são muito difíceis. E por quê? O aluno que estuda na educação básica, no ensino médio, esse aluno acaba pagando faculdade privada. E o aluno que estuda no ensino médio privado acaba estudando em universidade pública. Então, eu entendo e considero importante que criemos mecanismos para que esse aluno possa se inserir no ensino superior, em uma escola pública, através de um cursinho que prepare ele para o Enem, através de um cursinho que prepare ele para se inserir na universidade pública. Então, fica a sugestão aqui. Nós sabemos que tudo se torna impeditivo para o Poder Executivo, devido à Lei 173, onde você não pode aumentar os gastos nesse período até o final de 2021. No entanto, que se possa planejar, por que não pensar em nós termos esse cursinho? Limeira agora acaba de abrir mais de 90 vagas em parceria com a Unicamp desse cursinho e vai ser feito online, assim com um aprofundamento em matemática, em biologia, que eu achei de extrema importância e super interessante. E dá essa oportunidade para os alunos da rede pública competir igual para igual. Eu me recordo que a resposta foi mais ou menos essa no passado, que não era a responsabilidade da secretaria o ensino médio. E muito me entristece a resposta da gestão passada, porque eu entendo que todos os alunos são responsabilidade do Poder Executivo Municipal. E outros municípios já fazem essa prática. Portanto, eu considero muito importante e gostaria que o secretário de Educação olhasse com carinho, pois sempre que converso com ele, as conversas são muito boas e produtivas, e acredito que ele vai olhar com muito carinho acerca desse assunto, no qual, confesso para vocês, a educação é menina dos meus olhos, e eu considero que é de extrema importância para o nosso município. Outro assunto que eu trouxe aqui na tribuna também, senhor presidente, fico muito feliz até compartilhar, estava até conversando com o Vinícius essa semana, a rua Ana Caprioli, que era de terra, está sendo pavimentada. Ana Caprioli e Antônio Angelim, né, recurso aí conquistado por nós, o ex-vereador Matheus, o próprio Vinícius Scarso. E assim, eu fico muito feliz com o engajamento não só nosso, mas de todos os vereadores. Quando eu vejo pautas macro sendo discutidas, quando o José vem falar da SP 101, eu acho de extrema importância. É desse tipo de política que nós precisamos, né? O Odésio preocupado, sempre fazendo as visitas nos bairros, né? O próprio Juan, o Thiago Brajão, quando traz aqui em tribuna, né, a situação do castramóvel, que vai atender todos os animais aí, em específico o Juan trazendo outra pauta macro, que é a Univesp. Nós temos uma faculdade aqui com cursos de qualidade, com parceria com a USP, Unicamp. E assim, Juan, política, desde que eu acompanho política aqui em Capivari, né, já acompanhava desde que o Vitor, e acho que o Nelson se lembra, porque eu assisti ali da cadeira, sempre aconteceu isso, as pessoas, quem não tem criatividade ou não sabe como conduzir o trabalho, copia e cola. Copia e cola. É isso que acontece. Quando as pessoas têm dificuldade, principalmente dificuldade cognitiva, eles copiam e colam. São antiéticos, porque a ética não faz parte dessas pessoas. Então, eu deixo claro isso, por quê? É assim, você vai perceber que a pessoa não consegue nem responder, precisa de auxílio dos universitários. É esse tipo de pessoa, que faz homenagem por segurança porque achou chicletes. É esse tipo de pessoa. E aqui vai, e depois a resposta será como uma resposta clichê, independente do valor, achou o objeto e devolveu. Sabe o que é? O que significa isso? Isso é autopromoção. Autopromoção. É dessa forma que eu enxergo. E não menosprezando o trabalho do segurança, no qual faz muito bem feito. Eu acho de extrema importância, além de achar de extrema importância, super perigoso. Porque é uma pessoa que atravessa a noite aí, dentro da guarita, correndo risco. Eu acho que é esse trabalho que tem que ser valorizado. Não o fato de achar um chiclete nos corredores da casa e você entregar um ofício. Entre outras coisas que nós sabemos que aconteceu aqui. Portanto, me entristece muito, e eu estou fazendo todo esse contraponto, para falar para vocês o quão eu desejo que todos, sem exceção, todos os vereadores, conduzam da melhor forma a sua legislatura, mas discutindo pauta macro. Importante para o município crescer, não se autopromover. A política não deve ser essa política de autopromoção. Deve ser a política que eu acabei de falar. É o Vinícius Isno no Consismar, tratando de resíduos. É o José dialogando com os outros municípios para acelerar a duplicação e não ser usurpado da ideia. É o Juan discutindo Univesp e preocupado com o diploma que não chega e com a melhoria e qualidade do curso. É a Inês discutindo a Santa Casa com propriedade, dando sugestões. É o Sandro trabalhando para trazer emenda. É o Odésio preocupado com o município, fazendo as visitas. É o Tiago discutindo a causa animal. A Célia Paloma discutindo a deficiência. O Nelson discutindo a saúde. É disso que nós temos que discutir aqui nessa casa. E muito me envergonha quando eu saio na rua, as pessoas ficarem me questionando e perguntando para mim se isso mesmo aconteceu, por exemplo. Homenagem porque as pessoas acharam chicletes. E reitero o que eu falei aqui. Reitero, viu? Não estou menosprezando o ato, não estou menosprezando a função. Mas o ato feito de autopromoção. Uma boa noite. Muito obrigado.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, farei uso da palavra nesta noite. Bom, quero começar agradecendo a imprensa escrita, imprensa falada, colaboradores da casa, nobres vereadores, vereadoras. Parabéns pelos trabalhos que têm executado. Estão de parabéns. É isso que o povo de Capivari esperava nessa renovação da Câmara Municipal. Eu estou muito feliz mesmo. E confesso que fiquei impressionado e feliz com a fala do vereador José Eduardo Pacheco, onde gostaria também de participar e que eu estendesse as nossas reuniões, estendesse aos vereadores. Pode ter certeza que farei isso, tá? Vamos estender sim as reuniões aos senhores, vai ser um prazer. Bom, como eu disse semana passada e semana retrasada, eu tenho adotado uma nova postura e um novo jeito de trabalho, onde qualquer vereador, antes de eu ser o presidente da casa, eu sou o vereador, sou o do Bombonato, assim como vocês, e exerço a função de vereador e presidente dessa casa. Antes de ser o presidente, eu sou vereador, assim como vocês também são e têm o direito de requerer reuniões, mandar ofício para qualquer setor que seja para o bem do município, né? E nós temos as nossas secretarias municipais e estaduais. O que que esse vereador, o que nós fazemos? Nós fazemos o requerimento, nós vamos até a secretaria, levantamos as demandas que temos. Para quê? Para a gente levar, para buscar recurso para um deputado, para buscar recurso em secretaria. E é isso que eu tenho tentado fazer para trazer benefício para o município. Se vai conseguir, já a gente não sabe. Espera-se que consiga, né? Então, com base nisso, eu tenho participado de algumas palestras do ministro da Educação, onde tem alguns projetos para o município, inclusive no dia 14 próximo agora, ainda está marcado, e se permanecer, eu estendo o convite ao prefeito nosso, ao nosso secretário da Educação, para estar comigo, estendo aos nobres vereadores, para a gente trazer o que tem de bons projetos para a secretaria. Então, o que que eu tenho feito? Em vez de eu pegar as demandas, levar o secretário, vamos falar aqui, agora, dia 8, amanhã, eu tenho uma reunião na Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Eu tenho que levar demanda da Secretaria do Desenvolvimento Social. Por que não levar o secretário? Fazer um convite. Senhor prefeito, o senhor autoriza levar o secretário? Por quê? Nós vamos levar a demanda. Mas, de repente, o nosso secretário estadual, ele faz uma pergunta técnica que o vereador não sabe. E sim o secretário da pasta, técnico com técnico. É por isso que eu adotei esse meio de convidar o secretário para participar, não que ele seja obrigado. Então, amanhã eu tenho uma reunião com a Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. No dia 9, depois da manhã, eu tenho uma reunião com a Secretaria da Casa Militar e Defesa Civil. E no mesmo dia 9, outra reunião com a Secretaria Estadual de Logística e Transporte. E o que que eu fiz? Liguei para o prefeito, para o nosso prefeito Vitão, informei que vamos ter essas reuniões, porque qualquer vereador pode mandar o ofício para a secretaria. E se for atendido, levar as demandas, assim como eu fiz. Não porque eu sou presidente da casa, sim porque eu sou vereador. E o nosso prefeito, a primeiro momento, ele disse que por ele tudo bem, mandaria o secretário, sem problema algum. E agora ele respondeu um ofício na Câmara Municipal dizendo que o corpo técnico, os secretários das pastas já estão em âmbito com o estadual e federal, com as secretarias, e informando as necessidades dos projetos do município. E respeita a prerrogativa de cada poder, e não há necessidade que eu, do Bombonato, promova esses agendamentos com a Secretaria do Governo do Estado e com os ministérios. Ele é um direito dele, né, de não querer que a gente marque, mas a intenção é somar, não diminuir. E nada melhor do que a gente levar o secretário e levar as demandas. É essa a intenção, ajudar. Ele não vai, não autoriza por esse ofício, e não acha necessidade do secretário ir, dos secretários irem participar das reuniões, embora eu acho de extrema importância para o município, para o desenvolvimento. Mas o que eu vou fazer agora? Ir até a secretaria, como é o normal de cada vereador, levantar as demandas e levar. Eu não vou deixar de não conversar com a Secretaria dos Estados, porque o prefeito não quer deixar o secretário ir. Não acha correto, mas eu vou continuar trazendo, buscando, porque a gente tem que trazer o melhor para o município. Isso vai acontecer ao longo do meu mandato, estou sempre buscando. E deixa claro, são 25 secretários de Estado, onde eu oficializei, pedi uma reunião. Eu pedi, se eu vou ser atendido, eu não sei. Já estou sendo atendido por 3 secretários, já marcado a reunião, 21 ministros e também 3 senadores. Então, a gente vai correr atrás, sim, para trazer o benefício para a cidade de Capivari, levantando as demandas para que traga. É só para informar os nossos internautas, os senhores vereadores, que nas próximas, como essa já está muito em cima, nas próximas reuniões, nos próximos agendamentos, vou estar estendendo a vocês o convite, e vai ser um prazer cada vereador participar, sim, e junto à secretaria levar demanda para trazer para o nosso município. Bom, o que eu tinha a dizer é isso. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus os livre de todos os maus e dessa doença, desse Covid, desse vírus, né, Marquinho? É um prazer tê-lo você aqui novamente na nossa casa, que sofreu com esse vírus. Boa noite a todos, boa noite Capivari, estou aqui à disposição de cada um de vocês, de cada um de colaboradores, estou aqui para somar com o executivo e não para diminuir. Não havendo mais oradores, passaremos agora direto à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno dessa casa. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Elissandro da Silva Leite.
Presente.
Inês Luiza Félix da Costa.
Presente.
Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonatti.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão.
Presente.
Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Escarso.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, a senhora primeira secretária fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tiago Anésio Brajão.
Gostaria de solicitar a votação em bloco, como já solicitei anteriormente, só reforçando dos PLs 81 a 85/2021 e também votação em bloco dos requerimentos 357/2021 ao 369/2021. Obrigado, senhor presidente.
Atendendo o pedido do senhor Tiago Brajão, para que sejam votados em bloco os projetos de lei número 81 a 85/2021, em discussão única. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Projetos de lei votado em bloco do 81 ao 85, aprovado por todos os vereadores presentes. Atendendo também o pedido do nobre vereador Tiago Brajão, para que seja votado em bloco os requerimentos 357/2021 a 369/2021, em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 063/2021 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Capivari para o período de 2022 a 2025, consubstanciado no ofício número 065/2021, anexo disponível na diretoria legislativa.
Projeto de lei 063/2021. Em primeira discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Projeto de lei 063/2021, aprovado em primeira discussão por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 064/2021 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária de 2022 e dá outras providências consubstanciadas no ofício número 066/2021, anexos disponíveis na diretoria legislativa.
Projeto de lei 064/2021. Em primeira discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Projeto de lei 064/2021, aprovado em primeira discussão por todos os vereadores presentes.
É o que consta na pauta da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com execução do hino de Capivari. Boa noite a todos.
De São Paulo, recanto abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, ó cidade natal tão bendita, um feliz sonho teu céu de anis. És também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, as asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé e sua altura. Suba ao céu que esta terra abençoa, em pé pois corações unidos, almas jovens erguei-vos cantai, filhos desta terra destemidos, vosso grito de fé levantar. Salve terra de luz e poesia, salve terra. vem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus.
Gostaria que os senhores vereadores...